Começando mais um episódio do podcast Direito de Ser nessa segunda temporada. Meu nome é Ricardo Guelf e eu hoje estou ao lado de minha querida Adriana Morales.
Uou! Muito bem, já me apresentou. Eu sou a Adriana Morales e nós estamos juntos nessa segunda temporada. Arrasamos nos convidados. A gente sempre arrasa, né, Ricardo? Mas acho que hoje tem um diferencial, hein? Nossa, tô muito feliz, viu? Hoje nós estamos recebendo a Fabiana e o Clayton. Já vou começar falando, né? Encontrei eles nas redes sociais. Fiquei muito feliz quando eu observei que este casal trans estava grávido. Meu coração se encheu de alegria. Eu falei, nossa, chegamos, hein? Estamos agora com os dois pés fincados no mundo de regeneração. Só pode ser isso, minha gente. E aí, fiquei felizinha. Então, trouxemos esses dois lindos para que eles possam compartilhar com a gente aí um pouco da trajetória deles, um pouco do início do namoro e também a gravidez, né? Como é que é todo esse rolê.
É importante falar, né, Adriana, que hoje a gente está com o Clayton e com a Fabiana pelo WhatsApp. Então, hoje a gente está aqui nesse formato diferente, tentando encurtar as distâncias dentro dessa pandemia, né? Mas para ficar juntinho e contar um pouquinho dessa história deles. E também estão por WhatsApp, não conseguem estar ao vivo aqui no Zoom com a gente, por um motivo muito especial, que foi a chegada, o nascimento da Alex.
E aí eu queria ouvir deles, né? Um pouquinho de como é que foi tudo isso, como é que tudo começou.
Nós nos conhecemos via Instagram, em uma publicação que o Clayton tinha feito e eu tinha comentado. Desde então, nós conversamos, nos encontramos e foi bem legal, foi bem divertido. Foi algo que, desde então, a gente ficou junto e estamos até agora e já fazendo 2 anos.
A nossa gestação, ela foi totalmente planejada. Nós queríamos muito ter um filho, então nós tivemos que parar de nos hormonizar e tudo mais para poder conseguir ter a bebê.
E nós descobrimos um sábado, foi muito legal, bem divertido, porque foi no salão. Nós estávamos no salão e o Cleito estava passando mal, nós fazemos um teste e deu positivo. Foi uma alegria imensa, choramos, rimos. E depois disso, só foi comemoração.
Aqui no Direito de Ser, nós temos vários episódios falando sobre família, que é uma questão muito recorrente quando falamos de questões LGBTs. E é também um argumento de pessoas conservadoras, o famoso manter a tradicional família, a tradição familiar. Quais serão os valores e tradições da família de vocês? Como vocês encaram esse tipo de pensamento retrógrado?
A Alex, ela vai crescer sabendo que os pais são transexuais, né? Que existe a diferença e a diversidade dentro da população, que existe o gay, que existe a lésbica, né? Que existe toda uma cultura diferente. Então, ela vai crescer sabendo que existem diferenças, sim, e sabendo já respeitá-las. Eu acho que se ela cresce sabendo das diferenças, ela vai saber respeitar o negro, ela vai saber respeitar o homossexual, ela vai saber respeitar o transexual, ela vai saber que o bissexual, ele não tá em dúvida daquilo que ele quer. Então, ela vai crescer respeitando, né? Ela vai olhar para um lado e as pessoas vão olhar e falar assim para ela: nossa, parabéns, né? Você ganhou, pelo jeito, a sua educação em casa foi boa, sabe? E o que eu tenho a dizer para essas famílias são: ensinem os seus filhos a respeitar o próximo, independente da sua orientação sexual, independente do seu valor financeiro, entendeu? Ensinem seus filhos a respeitar, tá? Porque da mesma forma que ele vai encontrar outra pessoa que não respeita, que pode dar um problema muito grande, ele vai encontrar uma pessoa que respeita, né? E vai, às vezes, botar até na cabeça dele, né? E essa pessoa pode até entender: poxa, eu não tive isso em casa, mas você teve. É razoavelmente isso mesmo. Ensina seus filhos a respeitar o próximo.
Eu fiquei pensando, né? O quanto nós, enquanto cristãos, e aí independente, né? Ser LGBT ou ser hétero, o quanto nós, como pais, como educadores, como alguém que promovem, como pessoas que promovem afetamentos no desenvolvimento de uma criança, o quanto a gente está disposto a rever, a repensar as más tendências que esses espíritos que reencarnam trazem, né? Porque a gente também não pode pensar que a criança, olha, essa criança é completa, ela é pura, ela é inocente. Sim, a criança é, mas eu não sei você, Ricardo, tem muita criança por aí que, olha, os pais educam, os pais falam, mas a gente passa, né? A criança dá aquela entortada de olho, né? Faz aquele meneio de cabeça. De onde é que vem isso? É do espírito. O espírito que já vem preconceituoso, né? De outras vidas, hein? De outros rolês. E aí, nós, enquanto pais, educadores e indivíduos que promovem afetamento nas crianças, a gente precisa educar essas más tendências. Não para que eles aceitem, não para que eles sejam, não para que seja enfiado goela abaixo, não é isso não. Mas para que seja construída a possibilidade de respeitar as diferenças, para que a gente viva de verdade uma sociedade digna, né? Que é só isso que a gente está pedindo: dignidade, respeito e amor, né? Se tiver amor, fica bom.
Eu acho que você toca num ponto, numa fronteira muito importante, né? Que a gente romantiza a família tradicional brasileira, a família tradicional mundial, a família tradicional cristã, a gente romantiza esse molde, coloca num quadro, numa propaganda de margarina, e a única caixa de Pandora do mundo está na mão dos LGBTs. E não é assim, né? A gente, quando estuda o Espiritismo e compreende a pluralidade das existências, a reencarnação e a importância da família como um auxiliar para esses novos espíritos que estão vindo, a gente coloca o verdadeiro papel da família. Não é apenas estar num quadro. A gente tem discussões importantes sobre a evolução do ser. Então, essa família vem como um aprendizado mútuo, um aprendizado coletivo, e aí a gente tem, como você disse, essas más tendências. É um espírito que está reencarnando há séculos com uma tendência de suicídio. Como vamos conseguir apoiar? Como vamos conseguir acolher esse espírito? Então, uma família está preparada para acolher esse espírito e, durante a encarnação desse espírito, auxiliar, durante a encarnação dessa família, auxiliar nesse processo. Citei o suicídio, vamos citar o homicídio. É um ser que está vindo numa família para tentar quebrar essas tendências de homicídio, essas tendências de violência. Então, a gente tem um debate muito mais amplo do ponto de vista espírita do que apenas estar enquadrado na família tradicional brasileira, num quebra-cabeça de papai, mamãe, filhinhos, quadro comercial de margarina. Não é assim. A gente precisa compreender que a família cumpre um papel muito mais amplo, no sentido da importância da reencarnação. E não é ser LGBT que vai estragar a família, não é uma família LGBT que vai estragar a importância desses ensinamentos, a importância da encarnação como um papel evolutivo. Uma família LGBT vai continuar evoluindo, vai continuar sua trajetória, vai se propor perante a espiritualidade receber um filho. Então, receba esse filho e passe respeito, e passe amor, e passe esses valores importantes para a sociedade. E não só apenas estar enquadrado num molde que está destruindo uma sociedade. É um respeito tão simples, né, que não é passado adiante. Hoje a gente tem... Você já tinha entrado nesse debate, né, sobre aceitar. Se você não aceita, mas você respeita, ok, temos um diálogo, temos uma convivência em sociedade. Quando você não aceita e não respeita, a gente tem uma perseguição. A gente tem hoje um país que mata negros, que mata LGBTs, que mata mulheres trans. Então, a gente tem um debate importante a se dizer sobre o que é esse verdadeiro valor de família, o que é esse verdadeiro valor de respeito, amor ao próximo, amor aos inimigos, o que é essas palavras que a gente encontra no Evangelho, né, Adriana? Senão fica vazio, fica só um quadro, um molde que não cria-se um ambiente de evolução perante as reencarnações. Eu acho que fica aqui para todos essa questão de uma sociedade para o futuro, onde a gente consiga, de maneira racional, com um debate sobre respeito, aplicar os ensinamentos de amor ao próximo, né? Eu acho que Jesus trouxe uma cartilha tão, tão importante de debates, de ensinamentos, mas falta o crivo da razão ali, acho que nesses debates. Eu acho que muitas vezes a fé acaba cegando esses ensinamentos, acaba emudecendo algumas questões, então a gente pode criar um debate aí de forma racional uma sociedade que ame de fato o seu próximo, que respeite de fato o seu próximo, né? Eu acho que esse debate surgiu ao longo desse episódio, desse podcast, então eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente até esse momento, agradecer a Fabiana, ao Clayton e a Alex, desejar muita sorte, muita felicidade para essa família. E agradecer Bruna Paz aqui na produção, Adriana Morales que esteve comigo. Vou dar esse espaço agora para ela se despedir de vocês também. E gratidão.
Agradeço imensamente, estou muito feliz. Eu adoro fazer o podcast, adoro todos os episódios, mas esse episódio realmente, para mim, é um episódio que deixa meu coração bem quentinho. Estou muito feliz. E é isso, galera. Curtam, curtam, compartilhem. E vamos que vamos. E eu quero chamar, então, a Fabiane e o Clayton aí para as suas considerações finais, o que eles têm aí para dizer para a gente.
Então, gente, é isso. Nós agradecemos bastante a oportunidade de poder estar nos expressando de uma forma aqui, tá bom? E esperamos, né, que podemos fazer mais vezes também. Mas é isso, gente. Um beijo para todo mundo e obrigada, muito obrigada pelo espaço.
Muito obrigado, galera, pela oportunidade de contar um pouquinho sobre a nossa história e de poder espalhar para mais pessoas, né, a nossa história, para que todo mundo veja que nossa família é uma família normal, como qualquer outra família.
E se você de casa aí quer mandar a sua opinião, sua dúvida, seu questionamento, sua participação aqui no nosso podcast, eu tenho duas ferramentas aí importantes no e-mail, direitodeser@feal.com.br, direitodeser@feal.com.br, ou nosso WhatsApp, DDD 11 99643-3827. E até o próximo episódio.